Capítulo 3. Amor incomparável.
Na cidade de Dublin, Irlanda, o jovem Henry Moorhouse vivia entediado de si mesmo. Com 20 anos de idade e uma vida libertina, sozinho e sem esperança de melhorar, estava a ponto de tirar a própria vida. Com uma arma de fogo na mão para acabar com seus dias, inesperadamente escutou uma canção cristã que vinha de outro quarto do modesto hotel em que se hospedava. Movido pela curiosidade, o angustiado rapaz se dirigiu a esse quarto e ali escutou palavras relacionadas com o amor de Deus que mudariam sua vida para sempre. Abandonou seu intento suicida. A fé se acendeu em seu coração e ele se tornou um cristão genuíno, estudioso e diligente das Escrituras Sagradas. Uma das passagens bíblicas favoritas de Henry era João 3,16, que sintetiza assim a essência do Evangelho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se compenetrou tanto nessas palavras que certa vez pregou na cidade de Chicago por 7 dias consecutivos sobre diferentes aspectos desse versículo maravilhoso da Bíblia e, em toda ocasião, comoveu profundamente os numerosos ouvintes. Que mensagem contém esse breve texto para despertar tanto interesse e comentário tão extenso? Ele exalta o assombroso amor de Deus, mas não consegue descrevê-lo. Simplesmente porque não existem palavras humanas que possam descrever em plenitude o insondável amor do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a passagem citada diz apenas: Deus amou ao mundo de tal maneira, com tal profundidade, com tanto desprendimento, com tanta abnegação. Esse amor teve sua máxima expressão quando Jesus ofereceu sua vida para nos salvar. Trata-se de um amor ilimitado que alcança a todos por igual e que Jesus revelou desde a manjedoura até a cruz. Não houve ação sua que não estivesse impregnada de amor incomparável. E com esse amor, ele quer preencher nossa vida. Não poderíamos receber uma bênção maior, nem um presente mais valioso. Indescritível. Assim foi o amor que Cristo veio revelar entre nós. Nossas palavras são demasiadamente pobres para defini-lo. O amor do Senhor foi e continua sendo inefável, sublime, maravilhoso, inesgotável, terno, imutável, infinito, eterno, excelso, imparcial, imaculado, compassivo, protetor, bondoso, compreensivo, perdoador, inquebrantável, transformador, acessível, amistoso, delicado, triunfante, ativo, poderoso, criativo, imerecido, paciente, convincente, consolador, confiável, purificador, redentor e até fragrante, já que perfuma a vida interior de quem o recebe. Esses adjetivos, positivos como são, apenas tentam descrever o amor insuperável de Jesus. Pois que linguagem humana poderia descrever de maneira completa o que é infinito e eterno? Contudo, faz-nos bem pensar nesses qualificadores do amor divino. Analise sua vida à luz desses adjetivos e você compreenderá que Deus tem sido bom com você ao longo dos anos. Foi seu amor que lhe deu alegria e que o susteve nas horas mais adversas. Repassemos os adjetivos assinalados com seu respectivo significado. Inefável. Um amor que não se pode descrever nem explicar com palavras. Sublime. De máxima dimensão moral e espiritual. Maravilhoso. Extraordinário. Admirável. Assombroso. Inesgotável. Tão abundante e profundo que não se pode extinguir. Terno. Suave. Doce. Refinado. Imutável. É impossível mudá-lo ou diminuí-lo. Infinito. Infinito. Sua dimensão não tem fim, porque procede de Deus. Eterno. Imperecível. Sempre igual no tempo. Excelso. Não poderia ser mais elevado. Glorioso. Imparcial. Um amor que se manifesta a todos de idêntica maneira e que assegura a redenção de todos. Imaculado. Puro. Sem mancha de imperfeição. Compassivo. Sensível à nossa dor e às nossas necessidades. protetor. Defende-nos contra todo dano e agressão. Bondoso, cheio de bondade e consideração. Generoso e desprendido. Compreensivo, um amor que nos compreende e simpatiza conosco. Perdoador. Reconciliador, apaga e esquece nossos pecados. Inquebrantável, nada nem ninguém o pode quebrar ou destruir. Transformador, transforma a vida de quem o abriga em seu coração. Acessível, não está vedado para ninguém, está ao alcance de todos. Amistoso, bom, solitário e cordial, porque provém de nosso amigo Jesus. Delicado, um amor que combate a rispidez e semeia a delicadeza. Triunfante, na luta da vida nos faz vencedores. Ativo, é muito mais que uma atitude de Deus, é sua obra salvadora e contínua em nosso favor. Poderoso, este amor dá força à alma e nos outorga o poder de Deus. Criativo, não cessa de nos brindar com novas formas de bênçãos. Imerecido, é uma graça generosa de Deus, não um merecimento humano. Paciente, um amor que suporta e espera até o fim. Convincente, mais forte que qualquer argumento, mas persuasivo que qualquer eloquência. Consolador, é bálsamo para o doente e ânimo para a pessoa abatida. Confiável, um amor seguro, que não trai, sempre está disponível. Sua lealdade não tem limite. Purificador, tira a impureza do coração, limpa a mente de todo o mal. Redentor, graças a esse amor divino, está assegurada nossa eterna salvação. Fragrante, quando o amor divino controla o coração, exala o aroma da bondade e da presença de Deus na vida. Quantos outros adjetivos poderiam ter integrado essa lista? Mas bastam os que incluímos para assinalar o caráter insondável e inamovível do amor do Senhor para conosco, um amor no qual sempre podemos confiar. Não importam as provas que sofremos, o amor de Jesus nos sustentará em todos os momentos. Sua ajuda nos fará fortes e sua leal companhia nos dará felicidade. Amor multidimensional. O Senhor afirma, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Quão estável e eterna é a bondade de Deus em nosso benefício. O Senhor não muda nem tem altos e baixos. Hebreus 13, verso 8. E tampouco muda seu amor para conosco. O amor de uma mãe pode fraquejar, mas não o de Cristo. A Bíblia declara, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 49, 15 e 16. Terno e solícito, como possa ser o amor de uma mãe, é apenas um pálido reflexo do amor profundo e generoso de Cristo. Como demonstração desse amor, o Senhor mostra as palmas de suas mãos, onde estão as cicatrizes de sua crucifixão, que nos relembram a magnitude de seu amor redentor. Ao meditar na força espiritual desse amor, Paulo escreveu, o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. Ou, como dizem outras versões, nos impulsiona, nos move, nos domina, nos controla. Em contraste com o egoísmo humano, que submete e arruina, o amor de Cristo nos impulsiona em direção à liberdade, à retidão e ao regozijo da vida. Guia-nos para a redenção e nos distancia da destruição. Assim é a experiência de quem vive impulsionado pelo poderoso amor do Senhor. Como disse S. Song, sem Cristo eu era como um peixe fora d'água. Com Cristo estou num oceano de amor. Foi também Paulo quem deu este valioso conselho. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 e 19. Esta é a dimensão múltipla e completa do amor do Salvador. Um amor inesgotável, que nasce e permanece quando o Senhor mora em nosso coração. É tão profundo que a mente humana não o entende, até que o coração esteja cheio dele. Para ser tão profundo, o amor de Jesus nem sempre era compreendido. Seus inimigos diziam que ele recebia os pecadores e que comia com eles. Lucas 15, verso 2. Em outra ocasião, Jesus mencionou o que seus inimigos falavam. Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11, 19. Essa grave denúncia estava correta? Era uma calúnia sem fundamento, elaborada no coração corrompido de seus invejosos inimigos. Tinha como propósito desmerecer o bom nome e a popularidade do Mestre. Jesus não negava sua amizade a ninguém, nem sequer aos mais indignos, e não se envergonhava de comer com eles, porque desejava ajudá-los a mudar. Por isso, sem querer, os inimigos de Jesus não fizeram outra coisa além de elogiá-lo, quando o chamaram de amigo de publicanos e pecadores. Ele era o amigo que levava os maus sem se contagiar. Imaginemos um encontro de Jesus com um desses seres desprezados da sociedade, os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos a serviço do poder romano. Com frequência, eles cobravam mais do que o estipulado e eram vistos como ladrões do povo. Já os pecadores eram malfeitores de diferentes espécies. Ali estava Jesus com eles, compartilhando a mesma mesa em algum lugar reservado ou em alguma casa particular, sem preconceito nem hesitação. Jesus ouvia com interesse esses homens vencidos pelo mal, olhava-os com simpatia e, quando surgia uma pergunta, sugeria uma resposta. Caso contrário, ele mesmo formulava uma pergunta que os fazia pensar e lhes tocava o coração. Ali estava o grupo, 10, 20, talvez mais. Jesus não se espantava com o que diziam. Ele continuava escutando o que contavam e, quando se levantavam da mesa, reinava um breve silêncio. Os publicanos e pecadores, ali reunidos, já se sentiam melhor com o toque amistoso que recebiam de Jesus e, alegres, pensavam num próximo encontro. Jesus continuava dizendo: "Não vim chamar justos, e sim pecadores." Mateus 2, 15 a 17. Sua obra de amor é convidar os pecadores para se distanciar do mal e desfrutar uma vida justa e redimida por ele. Não importa se você se encontra preso no lodo da maldade, vítima do vício escravizador, afligido pelos constantes problemas, desprezado por aqueles que o rodeiam, ou vazio por sua falta de fé. Para tudo isso, Jesus tem a solução mediante seu amor compreensivo, perdoador e transformador. Lembre-se, ele recebe os pecadores e os justifica. O que é pecado? Quando o salmista Davi escreveu: "Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar." Salmo 51, verso 4. Nos ofereceu uma clássica definição de que o pecado é fundamentalmente um ato de oposição à vontade de Deus. Além disso, a Bíblia afirma que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. E o saber fazer o bem e não o fazer. Tiago 4, 17. E tudo o que não provém de fé. Romanos 14, 23. Em termos amplos, pecado é qualquer desvio da vontade conhecida de Deus, seja ao descuidar-se do que ordenou explicitamente ou o fazer o que proibiu especificamente. Infelizmente, você e eu também não estamos livres do pecado, pois ele afetou toda a humanidade. A pecaminosidade é um fenômeno universal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo, Romanos 3, 23. O pecado controla nosso coração e envolve tanto nossos pensamentos quanto nossas ações. Seus efeitos são terríveis. Felizmente, o pecado tem solução. O antídoto contra o pecado e a culpa que ele produz é o perdão. Mateus 6, verso 12. Perdão que gera uma consciência limpa e paz mental. Os evangelhos afirmam que Jesus está ansioso para conceder seu perdão aos pecadores arrependidos e o poder necessário para mudar nossos pensamentos e nosso estilo de vida. Apesar de nossos fracassos, Jesus continua se comunicando com todos, em todo lugar, no local de trabalho, no lar, no esporte, na igreja, enquanto viajamos ou caminhamos pela cidade. Você pode escutar sua voz? Cultiva a amizade com Ele? Já viu quantas mudanças pode produzir o Senhor em sua vida? A Bíblia promete: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. A grande parábola. A busca de Deus pelos pecadores foi muito bem retratada na parábola do filho perdido. O rapaz, ingrato, foi para longe de seu lar. Mas antes pediu ao pai a herança que, segundo sua mente egoísta, lhe pertencia por direito, e o pai deu o que ele queria. Com todo o dinheiro recebido, o novo rico foi com seu desamor e sua soberba a uma província distante. Ali, durante um tempo, se relacionou com amigos libertinos e viveu alucinado com o prazer do pecado. Mas essa conduta foi consumindo seu dinheiro até que o perdeu completamente. Quando isso aconteceu, perdeu também os amigos e começou a procurar trabalho, pelo menos para comprar comida. Não foi fácil para o rapaz encontrar trabalho. Por fim, aceitou a indesejada tarefa de cuidar de porcos num chiqueiro. E ali, não conseguiu sequer alimentar-se com a comida dos porcos. Sozinho, angustiado e faminto, sentiu-se indigno e miserável. Então, em tal condição de carência total, o jovem caiu em si e pensou: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, 17-19. E assim, com humildade, sem pretensões e reconhecendo seu erro de filho rebelde, o rapaz abandonou o chiqueiro sujo e iniciou a viagem de volta ao seu lar. Não levava consigo mais que farrapos e vergonha. Sua culpa o afligia, mas seu genuíno arrependimento lhe dava a esperança de ser perdoado. Difícil e lenta foi essa viagem de regresso. As incógnitas estavam em sua mente. Papai me perdoará? Ele me aceitará de novo em casa? E se não me receber? Mas o pai conservava um amor afetuoso por seu filho e, quando o avistou à distância, foi correndo em sua direção, o abraçou e o beijou. Um encontro comovente. O filho foi totalmente perdoado e foi organizada uma grande festa de boas-vindas e reconciliação. O pai exclamou com júbilo: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 11-24. Essa história é um esboço do maravilhoso amor de Deus em favor de seus filhos. Não importa quanto nos rebelemos contra Deus, nem quão libertina tenha sido nossa conduta, o pai continua nos amando e oferecendo seu perdão. Não há limite para o generoso amor de Deus. Ele nos ama ainda que não o amemos. Perdoa-nos ainda que não o mereçamos. Chama-nos mesmo que não respondamos. Quer nos transformar ainda que não o peçamos. Deseja nos salvar, mesmo que não valorizemos o custo infinito de nossa salvação. O amor do Pai para conosco é profundo e abnegado. Ele se deleita quando estamos com Ele e modela nosso caráter para continuar estando ao seu lado pela eternidade. Quando você crer que lhe falta o amor dos demais, lembre-se de que Deus continua amando você eternamente. Como o Pai recebeu com tanto carinho seu filho pródigo, assim nosso Pai Celestial abre seus braços para nos envolver com seu amor inefável. Mas isso não é tudo. Há muito mais para ver e pensar. A história continua.
Para recordar. O maravilhoso amor de Deus pelo mundo foi expresso pela dádiva de seu Filho amado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus, representando o Pai, era amigo dos pecadores, pois veio para salvá-los e transformá-los. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19,10. Não há limites para o generoso amor de Deus. A morte de Cristo em nosso lugar é a grande prova do amor divino por nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8.